Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, autoconhecimento e soft skills. Já são mais de 480 episódios em áudio, quase 280 episódios em vídeo lá no YouTube e muito conteúdo no LinkedIn, com textos, com posts e infográficos para você se esbaldar. Se você está comigo aqui pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. O LideraCast foi idealizado e ele é conduzido por mim. Eu sou Otávio Alves Júnior. Eu sou professor de MBA, sou mentor de liderança, criador da Jornada de Desenvolvimento de Soft Skills, sou um executivo internacional e conselheiro de empresas e criador de conteúdo. Eu posso ajudar você e posso ajudar a sua equipe com palestras, workshops e mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição no LinkedIn para a gente trocar ideias. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. E outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento lá no LinkedIn. Vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Olá, como é que estão todos vocês? Espero que muito bem nesse começo de ano. Hoje é dia 15 de janeiro de 24, né? Isso significa que 1/24 do ano já passou. Parece alucinante, né? Mas meio mês dos 12 que nós vamos ter já foram embora. Essa consciência é muito relevante e precisa estar muito viva dentro de todos vocês, dentro de todos nós, para que nós possamos com consciência buscar os nossos melhores resultados, já que o tempo caminha mega rápido e nós não podemos deixar as coisas acontecerem sem a gente tomar o pulso da situação. Fica aqui essa primeira ressalva do começo desse episódio. Nesse episódio eu quero trazer para reflexão com vocês a questão do networking, né? Networking que é uma ferramenta fundamental para que você construa relações que podem impulsionar a tua carreira. Requer que você coloque energia? Sim. Eu sinceramente acredito que é uma energia que se paga. É uma energia que, se bem investida, você vai trazer frutos para impulsionar a tua carreira, né? E nesse episódio nós vamos falar de 5 pontos. 5 pontos que eu considero super relevantes e que procuro, na medida do possível, usar na minha vida para fortalecer o meu network, né? Eu não vou dizer para você que eu uso esses 5 pontos todos os dias na minha vida. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Sinceramente, não é. Agora, eu sistematicamente procuro prestar muita atenção, procuro colocar muito carinho no meu networking, tá? Então, vamos lá. Um primeiro ponto que eu acho muito relevante para que você construa essa sua rede de contatos. Valorizar a qualidade e não a quantidade. Muitas pessoas têm o engano de compreender que não, o meu networking tem a ver com quantos seguidores eu tenho. Isso não tem nada a ver. O seu networking não é feito pelas pessoas que você conhece. O seu networking é feito pelas pessoas que te conhecem. Pessoas que te conhecem a ponto de repente, se estão diante de uma oportunidade, vão lembrar do teu nome. Essa questão de valorizar a qualidade e não a quantidade tem um pouco esse prisma aqui, sabe? Então, de repente, é muito mais importante você se conectar com 4, 5 pessoas que podem fazer a diferença na sua carreira, 4, 5 pessoas que vão poder te fortalecer, do que você ter 100, 200, 300, 1000 amigos no LinkedIn. Essa é a grande verdade, né? Eu tenho no LinkedIn hoje 55.500 seguidores, né? Dessas 55.500 pessoas, eu de fato considero no meu networking uma pequena fração, que são pessoas que eu consigo, sabem quem eu sou, são pessoas que, se eu preciso de ajuda, imediatamente se propõem a me ajudar, e vice-versa, né? Então, essa questão da qualidade é muito importante. Aqui na qualidade eu faço um outro parênteses. Eu recomendo que você tenha um mapa de networking, que você olhe para a sua rede de contatos e que você busque ampliar a sua rede de contatos com pessoas de áreas diferentes. Então, por exemplo, eu sou um cara de vendas, né? Eu vou procurar ampliar minha rede de contato com pessoas de contabilidade, com pessoas de finanças, com pessoas de operações, de qualidade, manutenção, com pessoas da área de aquisição, de recursos humanos, você percebe? Sistema de gestão, outras áreas, que vão poder complementar o meu entendimento, que vão poder complementar as minhas competências. Eu também vou procurar ampliar a minha rede de contatos em diferentes áreas da economia. Hoje eu trabalho muito focado na indústria de base, mineração, siderurgia. Então eu vou procurar ampliar a minha rede de contatos com pessoas da indústria automobilística, da indústria de cimento, papel e celulose, agronegócio, do varejo, da indústria de farma, indústria de educação, você percebe? Aeroespacial, óleo e gás, outros setores da economia. Eventualmente, alguma coisa pode ser trivial no mercado de óleo e gás, mas na siderurgia não ser nada trivial, ser alguma coisa super inovadora, você percebe? Dessa maneira, eu vou ampliando a minha rede de contatos com consciência, com foco, com intenção, né? De maneira a que essa questão da qualidade fique muito à tona e eu possa, de fato, o mais rapidamente possível, conseguir que os meus esforços sejam retornados a mim no sentido de indicações, no sentido de orientação, no sentido de eu poder sentar e trocar uma ideia, você percebe? Então, essa questão da qualidade aqui é relevante e eu peço que você reflita sobre isso, tá bom? Aqui, para trazer um certo esclarecimento do mapa de networking, né? Eu aprendi essa metodologia lá na Kellogg, que é uma universidade americana lá perto de Chicago. Então, como é que ele desenha esse mapa? Né? Pensa no Excel. Na primeira coluna, quem me introduziu para essa pessoa? Então, tem pessoas que eu conheci por minha causa, tem pessoas que eu conheci através do LinkedIn, tem pessoas que amigos me apresentaram. Então, essa primeira coluna é quem me introduziu essa pessoa. Na segunda coluna é o nome do contato. Quem é essa pessoa de fato, né? Numa terceira coluna, que empresa que essa pessoa trabalha, que ramo de negócio que essa pessoa trabalha. E isso vai mudando, né? Você tem que atualizar, né? De onde eu conheço essa pessoa? Então, por exemplo, aqui no meu mapa, tem pessoas que eu conheci lá no IBGC, tem pessoas que eu conheci no MIT em Boston, tem pessoas que eu conheci na Mauá, na Escola de Engenharia Mauá, onde eu estudei, né? Tem pessoas da FGV, tem pessoas da FIA, tem pessoas minhas que eu conheci na Singularity University, e assim por diante, no próprio LinkedIn, e assim por diante, né? E aí, numa outra coluna, o que será que eu posso oferecer de valor para essa pessoa? Porque, por mais autoexecutivo que a pessoa seja, por mais competências que a pessoa tenha, como cada um de nós é único, sempre tem alguma coisa de valor, hein? Isso é importante, que nós podemos oferecer para as pessoas. Isso aqui é super importante. E numa última coluna, quem essa pessoa poderia te apresentar? Com esse mapa, você vai montando esse quebra-cabeças aqui, é super interessante, porque você vai vendo da onde eu conheço essa pessoa, quem que me apresentou, o que que eu posso oferecer para ela, quem que ela pode me apresentar. Com isso, você pode ativamente procurar construir esse networking, essa sua rede de contatos poderosa, para que você possa impulsionar a sua carreira, facilitar a sua vida, acelerar a sua resolução de problemas e assim por diante. Faz sentido? Ficou clara essa questão do mapa de networking? Um segundo ponto relevante nessa sua jornada para ampliar sua rede de contatos é o engajamento consistente é chave. Não adianta a gente conhecer uma pessoa, seja num evento, um workshop que você fez, algum encontro de negócios, algum encontro do seu banco de investimentos, enfim, conheci alguém, de repente você conversou com aquela pessoa ali uns 15, 20 minutos, nunca mais fez contato, por mais que vocês tenham trocado o LinkedIn ali, nunca mais fez contato, a vida caminhou em outra direção. Essa pessoa de fato passou a compor a tua rede de contatos? De fato, quando você precisar de alguma coisa, será que essa pessoa vai estar disposta a te ajudar? Será que quando essa pessoa se vê diante de uma oportunidade, ela vai lembrar do seu nome? Você percebe, né? Aqui eu posso te dar um exemplo. No final do ano passado, eu fui num evento de liderança aqui no Itaim, aqui em São Paulo, né? E eu cheguei no prédio, tinha uma moça que estava fazendo a entrada ali junto comigo, né? A credencial. E nós estávamos indo para o mesmo evento, nós subimos no elevador. Nós chegamos, né? Era uma sala grande, tinham várias pessoas, não sei, vou chutar aqui meus 200. E aí nós meio que nos perdemos ali. No coffee break, nós acabamos. Fui pegar um pão de queijo, virei do lado, tava ela ali, trocamos uma baita ideia, foi um papo super legal ali no café. Cara, você acredita que na hora de ir embora, isso 2 ou 3 horas depois, desci o elevador, cheguei na recepção do prédio para pegar o meu Uber. Quem tava ali esperando para pegar um Uber? Ela. Uma pessoa que trabalhava naquele momento do iFood. Puxa, falei, caramba, não é possível, vamos almoçar, não é possível. Eu te encontrei na entrada, a gente se encontrou no coffee break, nos encontramos aqui. Eu já fui almoçar com ela 2 vezes, a gente tem trocado figurinhas, né? Quer dizer, eu tô. Essa pessoa, e eu não vou citar o nome aqui, mas essa pessoa, de fato, ela hoje pertence ao meu ciclo de relacionamentos, essa é a grande verdade, né? Com engajamento consistente, esse é o grande ponto. E aí você vai escolher, dependendo do contato, dependendo da sua forma de ser, como é que você vai construir esse relacionamento, você percebe? Agora, o engajamento é fundamental. Fazer um follow-up. Da mesma forma que você da área de vendas manda um orçamento para o cliente, você vai fazer um follow-up dali a alguns dias, ver se ele recebeu, se analisou a proposta, se teve alguma dúvida, né? A questão, a mesmíssima coisa funciona no networking, né? Essa questão de fazer um follow-up, de ver como é que você pode manter essa conexão aquecida, né? Seja, por exemplo, mandar um artigo relevante, um artigo do interesse da pessoa, seja mandar uma mensagem agradecendo o contato e etc., se prontificando para ajudar em alguma coisa, percebe? Aqui essa regra do follow-up, cada situação é uma situação, e aí você vai ter que entender em cada momento como fazer. Agora, é muito importante que você nutra esse relacionamento, né? Aquela brasa que está próxima da churrasqueira, ela vai continuar vermelha. Se você pega aquela brasa, afasta da churrasqueira, ela vai apagar se ficar sozinha. Esse é o grande ponto. A nossa rede de contatos é mais ou menos da mesma maneira, né? Se você conhece aquela pessoa que fez o MBA com você 10 anos atrás, você nunca mais fez contato, a brasa é possível que já tenha esfriado, né? Então, procura ver como é que você vai manter os seus relacionamentos quentes. Isso é muito importante. Um quarto ponto, ser autêntico e oferecer valor, né? A vida de todo mundo é corrida, não é só a tua, de todo mundo. Portanto, essa questão de oferecer valor é muito relevante. Se você não fizer isso, você vai acabar sendo engolido. Porque ninguém tá a fim de receber piadinha no WhatsApp. Não é essa a questão, né? Você até pode mandar uma piadinha ou outra, dependendo do seu nível de intimidade com essa pessoa, né? Agora, uma rede de contatos forte não vive exclusivamente de filminhos pornô e piadinhas, né? É preciso você trazer algum valor para essa pessoa. É preciso você se colocar na consciência dessas pessoas como alguém competente, como alguém com autoridade, como alguém que essa pessoa possa indicar caso ela se depare com alguma oportunidade. E quando eu me deparo com alguma oportunidade e eu vou indicar alguém, nós vamos indicar apenas pessoas que a gente tem muita confiança. Porque na medida em que eu estou indicando o fulano ou a beltrana para uma determinada oportunidade, né? Pode ser uma posição que está aberta numa empresa, pode ser uma vaga para um treinamento, uma palestra, pode ser uma vaga para fazer uma mentoria, você percebe? Tem N oportunidades que estão, várias bolas estão pingando na área, né? Nós vamos recomendar alguém que a gente confia, que a gente tem uma certa consciência da capacidade daquela pessoa, né? Então, essa questão de oferecer valor é muito importante. E o que é valor? De novo, depende de pessoa para pessoa. Você vai ter que encontrar. Opa, para o João, para o José, para a Maria, para a Joana e etc., para essas pessoas, o que é valor? De que maneira eu posso me manter na consciência dessas pessoas, né? Vamos dizer, positivamente na consciência das pessoas, né? E aí cabe a você dar uma refletida e perceber, caso a caso, como fazer. Você percebe? Você tinha essa consciência de nutrir a tua rede de relacionamentos com questões de valor, seja um relatório interessante. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é da área de varejo. Ele sempre manda relatórios da área de varejo. Relatórios interessantes, não é propriamente a minha área, né? Mas sempre é interessante estar antenado nas coisas, né? Então, fica aqui essa sugestão para que você reflita e pense: a próxima vez que você for mandar alguma coisa para alguém, essa alguma coisa, você está gerando valor para essa pessoa ou você está mandando mais é um spam para o WhatsApp ou para o e-mail dela. Fica aqui essa reflexão. Um outro ponto é aquela boa e velha reciprocidade. Ofereça valor antes de pedir. Isso é super relevante, né? Se você conhece alguém e você já sai pedindo, 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 essa pessoa pode ficar com a impressão que você é um tremendo do interesseiro, de uma interesseira. E isso realmente, para murchar o relacionamento, é um segundo, né? Portanto, veja de que maneira você pode oferecer. Veja de que maneira você pode se colocar à disposição, seja com conselho, seja com alguma informação, seja conectando essa pessoa com outras pessoas relevantes, você percebe? A reciprocidade, ela é muito poderosa e fica realmente marcado dentro de nós. Isso é muito importante, né? Um outro ponto, você tem ativamente participado do LinkedIn? O LinkedIn é uma rede fabulosa para você fazer contatos. Ali você pode ir pegando pessoas que você não conhece e percebendo o que é importante para essas pessoas, porque nós vamos postar aquilo que é importante para nós, ou nós vamos compartilhar aquilo que é importante para nós. Quando você está, entre aspas, seguindo as pessoas no LinkedIn, você vai percebendo como elas são, você vai percebendo o que é importante para elas. Com isso, quando você for oferecer valor, você vai estar muito mais municiado. Muitas das pessoas que eu conheço no LinkedIn, eu falei, eu tenho 55 mil e tantos contatos, uma fração desses estão na minha rede, eu considero na minha rede de contatos, de fato, né? E essas pessoas eu procuro conhecer onde estão, conhecer o que estão fazendo, conhecer que desafios estão enfrentando. Eu procuro com alguma frequência marcar um almoço com essas pessoas para que a gente tenha uma oportunidade cara a cara. Né? Seja um almoço, seja estou indo numa palestra interessante, por exemplo, o ano passado eu tive um convite para ir numa palestra do Ram Charan, que é um indiano, que é um guru de liderança, um cara extraordinário. Eu convidei dois colegas, fomos juntos na palestra do Ram Charan, né? Então, isso para mim é oferecer valor. Isso para mim é oferecer antes de pedir. Eles não me pediram para que eu os convidasse, eu os convidei, você percebe? Aqui é você se colocar, de certa maneira, do lado certo da história, né? É você, de fato, ativamente, com consciência, procurar oferecer valor, procurar compreender o momento de carreira de cada pessoa, para que você possa então se colocar de uma maneira mais interessante, né? Um outro ponto aqui que eu te diria que sempre faço é. Quando alguém da minha rede acaba ficando desempregado ou desempregada, eu tenho o costume de sempre fazer uma ligação, sempre fazer um contato. Nem sempre eu consigo estar pessoalmente com as pessoas, mas eu sempre procuro fazer um contato oferecendo a minha ajuda, né? Esse momento do desemprego, para muitas pessoas, é uma brabeira danada. E eu percebi na minha jornada profissional que esse é um momento que você precisa muitas das pessoas, mas muitas das pessoas se escondem de você. Com medo, de repente, de você desempregado vir pedir grana, com medo de você vir pedir emprego, etc. Eu, o contrário. Eu sou aquele que está lá jogando a boia para ver se a pessoa não se afoga, né? Então. E aqui, nem sempre eu fui capaz de ir atrás e oferecer para essa pessoa uma oportunidade para que ela se recolocasse. Mas acredita, nesse momento desafiador do desemprego, quando você estende a mão, pelo menos por uma palavra amiga, pelo menos vamos tomar um café, vamos, mesmo que seja virtual, eu estou à disposição para te ajudar, me manda seu currículo que eu vou circular na minha rede. Isso faz uma grande diferença. Isso para mim é oferecer valor muito, muito forte. Isso para mim é ser autêntico. Eu não estou ali para de blá blá blá. Eu vou fazer isso com pessoas que são próximas a mim, com pessoas que são caras a mim, com pessoas que eu acho que são competentes, com pessoas que eu seria capaz de recomendar uma oportunidade se ela aparecer na minha frente. Você percebe? Deixo essa outra dica do Otávio aqui, de sempre estar atento a isso. Pode fazer uma grande diferença para você e para os seus resultados. E aqui um último ponto desse conteúdo que eu acho que faz muito sentido é aprender a escutar ativamente, né? A escutativa tem uma série de benefícios e vai facilitar o seu caminho numa série de perspectivas. Nessa questão de construir a sua rede de contatos, escutar ativamente é super importante, eu acho, né? Primeiro que Como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Já diria aquele livro icônico lá do Dale Carnegie. Quando eu conheço alguém, eu vou querer que essa pessoa fale. Não é hora de eu falar, é hora da outra pessoa falar. Então, eu tô ali preparado, tô interessado, tô imbuído em conhecer essa pessoa. Para isso eu preciso escutar ativamente. Não adianta você ficar falando o tempo todo, né? Eu quero que a pessoa fale dela, eu quero que a pessoa fale das experiências que já teve, os desafios que já enfrentou, o que que ela já fez, né? Então, escutar ativamente aqui é muito importante. Como nesse mundo que a gente vive, todo mundo quer falar e ninguém quer escutar, quando você se coloca escutando ativamente, você já toma uma posição de destaque na consciência da outra pessoa. Quando você conhece alguém e permite que essa pessoa fale de si, depois que vocês se despedem, essa pessoa vai para casa, ou vai pro hotel, ou vai para onde quer que seja, pensando: caramba, legal esse Otávio, hein? Pô, eu falei super pouco de mim. Eu praticamente fui um facilitador da conversa, preparando a bola para que a pessoa cortasse, para que a pessoa chutasse. Eu tava ali para aprender sobre a outra pessoa. E no final das contas, aquilo deixa uma impressão super positiva. Essa questão de escutar ativamente é muito relevante e aqui nessa perspectiva de você construir as suas relações, a sua rede de contatos, ela vai fazer uma grande diferença e vai dar um suporte muito grande para que você possa ter mais destreza, para que você possa ser mais eficaz nesse caminho, né? E fica aqui a reflexão: qual tem sido a sua capacidade de escutar ativamente? Fica aqui para sua reflexão. E aqui deixo uma última reflexão, né? Que é alguma coisa que eu estou treinando nesse momento, né? De que maneira eu posso conversar com qualquer pessoa em qualquer situação. Não pensa que é uma tarefa simples para mim chegar num lugar e começar a conversar com as pessoas do nada. Não é não, tá? É um desafio para mim, viu? Não pensa que é só você que tem um certo desafio nesse ponto. Eu, por exemplo, também tenho. Então, eu tô me preparando. Eu tô treinando, eu tô vendo como manter uma conversa interessante, como começar uma conversa com pessoas que eu não conheço, para que eu possa, quando tô num ambiente, por exemplo, imagina um coffee break de um congresso. Puta, às vezes 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, uma massa humana danada. De que maneira, naquele burburinho, naquele turbilhão, eu vou ser capaz de começar uma conversa com alguém que eu não conheço, alguém que eu nunca vi na vida, alguém que é completamente diferente de mim? Então, eu estou sempre trabalhando nas minhas competências para que eu possa fazer o melhor uso das oportunidades que a vida coloca na minha frente, né? Fica aqui essa sugestão para que você também possa. Para que você também possa olhar para isso, né? A gente tem que, eu digo para os meus alunos, meus mentorados e tal, nós andamos na vida com uma caixa de ferramentas virtual. Quanto mais completa for a minha caixa de ferramentas, melhor eu vou conseguir surfar pelos desafios. E então, também olha para esses pontos que eu coloquei para você aqui, perceba aqueles que você não é muito bom, que você é muito boa, que você não tem aquelas competências ainda. O que fazer para construí-las? Você percebe? Isso é super relevante, super importante para que você entre numa espiral virtuosa de melhoria contínua. Esse é o grande ponto. Acho que o jogo dessa vida e o grande barato dessa experiência que nós estamos vivendo aqui, que é desafiadora, tá? Essa experiência é desafiadora, mas nós escolhemos viver essa vida, portanto não adianta agora querer reclamar. Você que quis vir para cá. Então, vamos procurar surfar da melhor maneira. E eu acredito que quanto mais recheada for a tua caixa de ferramentas virtual, mais você vai conseguir aproveitar as oportunidades que a vida colocar no teu caminho. Eu espero que esse papo tenha sido interessante sobre networking, sobre construir relacionamentos, sobre impulsionar tua carreira. Eu espero que parte disso que eu falei você possa colocar em uso na tua vida. Lembra disso. Não adianta você ler 20, 30 livros no ano. se você não implementou na tua vida nada do que você aprendeu naqueles livros. Não adianta você ficar me escutando aqui e não implementar na tua vida os pontos que eu falei. Não adianta você escutar de mim que a qualidade é mais importante que a quantidade e você continuar na sua vida com esse comportamento de valorizar a quantidade, você percebe? Não adianta eu te dizer que oferecer valor é importante e você continuar mandando spam para as pessoas, entende? Aí não funciona, né? Aí você não vai estar fazendo bom uso da energia que você está colocando me escutando aqui no Lideracast, né? Então fica essa outra reflexão aqui. De que maneira você tem implementado na sua vida as coisas que você escuta de mim e de outras pessoas que você siga? Fica aqui essa última reflexão. Um abraço para todos vocês. Lembra que o tempo está voando, 1/24 do ano já foi. Como é que você está se colocando com relação aos objetivos que você tinha para 24? Porque daqui a pouco já passou um mês, daqui a pouco já passou 2 meses, o carnaval é no começo de fevereiro, mais algumas semanas ao carnaval, então daqui a pouco já vai ser metade de fevereiro. Nós estamos em 15 de janeiro, a gente vai chegar em 15 de fevereiro num piscar de olhos. Portanto, fique muito atento, fique muito atenta aos seus objetivos e como é que você está conseguindo fazer com que eles vão sendo implementados na sua vida. Um abraço para todos, até a próxima e vamos firme! Tchau, tchau! Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube ou aqui no podcast, faz isso para que você tenha acesso a mais conteúdo sobre liderança, autoconhecimento e soft skills que vão turbinar sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Se você está escutando esse episódio no iTunes ou no Spotify, faz uma recomendação para o Lideracast. Assim você me ajuda a levar minha mensagem ainda mais longe, impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. O meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço a todos e até a próxima!